comer!
Faz um DQC!
Eu acho que isso não foi brincando, não.
Rapaz, chorando. Chorando não, rindo no banho ali.
E depois eu que sou o maconheiro, velho. O problema depois sou eu.
E não quer saber, não. Isso vai tudo pro ar. Isso vai
eu. Eu sou o Bergs. Eu não consigo gritar, cara. Desculpa. Eu sou o Bergs rosteando e dando golpe aqui, né, cara? Eu sou o Temer do DQC aqui, né? E pra apresentar a minha Dilma do DQC, Emerson Alves, cara. Se apresente-se e dê a sua desgurpa.
Eu peço desculpa por hoje esse episódio não estar sendo hosteado pelo melhor host do DQC, mas nós vamos dar uma oportunidade, o rapaz está começando agora, né? Então vamos ver se ele consegue engajar aí na podosfera. DQC é assim, abrindo oportunidade, peço desculpa por você que ouvi, está esperando essa minha voz maravilhosa hosteando, desse podcast que você encontra no desculpadqc.com.br, que ele não falou a parte toda. Vamos seguir aí, Emerson Alves aí, estamos aí.
É isso aí, apresentação grande pra caralho, mas enfim. E também aqui na gravação, ele, que só aparece no grupo pra falar, ok, Danilo Barão, se apresente e dê a sua desculpa.
Ok. Olá. Olá. Ok. Mas eu já falei, eu adoro todos vocês, mas eu não gosto de ficar em grupo. Não importa de Telegram, não importa o que seja, eu não gosto de grupo. Eu amo vocês, mas eu não gosto de grupo. É por isso que eu só falo com oks e coisas do tipo, tá?
Ok.
É só por isso.
Ok. Ok. E também... Cala a boca. Cala a boca. E também, aqui na gravação, ele, o otaku mais velho desse país, já era pra ter saído dessa fase. Ele... Valdec, se apresente-se e dê só a desculpa.
Omishua, sayonara, ikuchikuya, chojo.
Begitian, meto que kudasai.
Fala, galera, boa noite, tamo aqui mais um dia. E eu sou muito hater de quem fala difícil e de gente careca.
Eu, só porque eu falei melindroso, pegou ar, velho.
O cara já entra querendo ressignificar as palavras difíceis aí, aqui.
Eu também odeio você agora, Dani.
Eu não sei nem falar, eu até engasguei, não pode
tudo
ser.
Tudo bem, não tem o que importa a intenção, Dani.
E também, por último, e menos importante, ela, a Gretchen do DQC, Daniela. Meu nome não é Dani, se apresente-se e dê a sua desculpa.
Gretchen ainda não, né, gente? Vamos respeitar aí. A Gretchen, depois de uns anos aí, ficou fazendo umas trocentas mil plásticas. Eu até prefiro ser comparada com o Fábio Júnior, que sabe viver mais a vida. E a minha desculpa hoje vai pra vocês que tá vendo essa cara meio inchada. Desculpa aí, eu fico assistindo essa bodega, essa série Pose. Pra quem não assistiu, você chora do hora que você dá o play até a hora que ela acabar, você tá chorando. Então, recomendo. Quer chorar? Você tá depressivo? Você tá querendo cortar os pulsos? Liga lá, Pose. Dá um Dani, play lá, muito boa.
Faz a pose. Mas desde que eu te conheço...
Que filho da puta, ele tá hoje marcando.
Eu não preciso nem terminar de falar, né?
Ó, já abrimos aqui a cartela aqui, né, do bingo. Bergs milhando a Dani.
Atacando, milhando jamais.
Ah, o que falta? Ó, então...
Por favor,
aí,
eu prefiro,
né?
Fábio Júnior, gente. Gretchen, ela caiu no meu conceito depois que ela fez a harmonização facial lá. Ficou estranho.
Mas o facial tá fudendo os outros, né? Você faz pra ficar bonito e você fica escroto,
quadrado,
né?
Quadrado?
Você tem que ver esse brinquedo.
Ó, eu vou ter que intervir. Bora acabar essa abertura, bora?
É, vamos direto aí. E vamos começar, dar um fade out aí, editor. E a gente começa. Mas diferente dessa zoeira que eu faço com a Dani aqui, eu não odeio ela. Se eu odiasse ela, eu não estaria enchendo o saco dela. Diferente de pessoas que enchem o saco da gente na internet, que é esse tema de hoje que eu sugeri para o Emerson. Por quê? Porque eu ia gravar um dia no Confábulas, mas não gravei por um motivo aí que a gente vai contar depois, né, cara? Mas, né, antes da gente introduzir esse tema de haters que hateiam a gente, vocês já foram haters na internet? Emerson, você já tretou na internet? Já esculachou pessoas na internet? Conta um pouquinho pra gente aí, cara.
Eu consigo dividir muito bem vida real de internet. E como eu sou um cara esquentado, Eu tento de tudo. Apesar que hoje em dia não tem mais essa de vida real e internet. Lembra aquelas reportagens que tinha? Quanto tempo você passa conectado? 4 horas? 3 horas? Hoje em dia não existe isso. Você está 24 horas conectado. A vida e a internet é a mesma coisa. Então, eu não odeio ninguém. E eu tento também não odiar ninguém na internet. E nem tratar na internet. Com exceção de uma única vez.
Essa única vez. Fala pra nós.
Enfim. Quem escuta o DQC, você é ouvinte do DQC, você sabe muito bem aí que a gente tenta, sempre brincando e tal, mas a gente sempre tenta fazer umas coisas pra interar, sempre tenta fazer uma coisa pra juntar a podosfera, pra chamar gente nova e tal. E uma das coisas que a gente fez foi o nosso querido Rinha de Podcast. Quem acompanha o DQC sabe muito bem isso daí, o que aconteceu. Mas pra quem não acompanha nas redes, em resumo, um dos participantes do Rinha de Podcast, que eu não vou dar nem ibope, saiu do Rinha. E depois que saiu do Rinha, foi me acusar de ter roubado a ideia do Rinha de Podcast de outra pessoa da podosfera.
Uhum.
Até aí, tudo bem. Qualquer pessoa pode acusar qualquer pessoa. Tendo provas, é claro. Só que ele não contava com o quê? Com o cara que foi acusado ir atrás e querer tirar essa porra limpa. E foi a única vez que eu, de fato, pela internet, saí bosteando em todos os lugares possíveis e imagináveis que eu tinha conexão. Eu saí, fui em todos os grupos que a gente tinha em comum, botando o dedo na cara de fato e colocando a seguinte questão, que eu nunca vi um ladrão, por exemplo, se tu me rouba uma coisa e eu te acuso, eu nunca vi o cara que foi acusado sair atrás querendo saber de quem ele roubou a coisa.
Sim.
Porque no fim das contas, esse cara que disse que eu roubei a ideia, além de ser um pau no cu, é um covarde do caralho, ele não disse de quem era. Não disse, simplesmente ele disse, pai roubou e acabou. Sim, mas então me diga quem foi que disse isso, sei lá, me mostra um print de eu roubando a ideia, então me diga só pelo menos qual foi a história. Simplesmente é um roubo que não existiu, que hoje, com mais calma tal, eu vejo que a inveja é a falta de capacidade e não teve roubo nenhum. Esse cara simplesmente inventou essa porra por inveja que a gente tinha feito a merda do Rinha. Quando eu digo a merda do Rinha é porque a gente não é gigante, entendeu? Mas só que o cara ficou com inveja de uma coisa ínfima como o Rinha e fez essa história. Só que a merda foi que eu, de fato, não vou dizer que perdi minha razão, mas fiquei puto e saí bostejando pela internet inteira. E depois que eu saí bostejando pela internet inteira, não sei porquê, algumas pessoas mesmo da própria podosfera, algumas pessoas que eu confiava, de fato, e que eu conhecia, simplesmente fui pessoa não grata mais nesse círculo de amizades. E não vou me enganar não, Bergs. Depois disso, eu me fechei um pouco pra podosfera, que podosfera unida é a cabeça do meu pau. Não tem isso, não. Aí eu me fechei. Mas, graças a pessoas boas, ainda começa a aparecer ainda alguns parceiros novos, como o Colapso Cast, que apareceu, como o Segunda Ordem Podcast, Berinjela Podcast, alguns outros podcasts. Mas só que hoje, eu pra me juntar...
Berinjela aí, Podcast.
Maravilhoso, Berinjela Podcast.
É muito bom.
Muito bom. Beijo, Igor. Agora, hoje, pra eu me juntar com a galera, eu não vou mentir, não. Eu vou com os dois pés atrás. Não é nem com um, não. Eu vou com os dois pés atrás. Mas... essas pessoas não gratas que talvez ainda escutem o DQC, que simplesmente me ignoram, simplesmente não falam comigo quando eu falo, não respondem. Ainda tem nego que tá no grupo ainda, mas simplesmente não fala nada, mas tá lá no grupo do Telegram dos ouvintes do DQC. Sua amizade, seus toques, não faz falta nenhuma. Por mim, foda-se, entendeu? Canalhas. Não lhe desejo bem, não lhe desejo mal, mas tô nem aí.
Canalhas, mil vezes.
Tô nem aí.
E tô aqui hateando aqui nesse episódio sobre hate. Esse foi meu único momento de hate na internet na minha vida inteira.
Eu preciso dizer que, em partes, a culpa é do Emerson. Porque, perceba, ele cria um programa...
culpando a vítima.
Com o nome de Rinha de Podcast. Aí o cara pensou o quê? Que é rinha, né? Põe o galo lá, tá, os galos se matam, tem rinha de cachorro e tal. Nos forró tem as rinhas de... sertanejo com os risca-faca lá. E ele pensou o quê? Pô, é rinha, o que que é? Eu tenho que criar uma intriga contra o podcast, entendeu? É. Pra acabar. É briga de fax aqui, cara. É chutar o peito. Aí ele criou a mentira aí, entendeu? E perdeu. O cara quis criar rinha na vida real. Ele não entendeu que era só no podcast. Ele quis criar rinha no, aqui fora no mundo. Aí, cara, não colou, né? Ficou
Beth difícil. O Beth tá roteando, mas só quem vê os comentários sou eu. Só vou fazer dois, rapidinho. Navarro K9 comentou: não desejo mal, só quero que morra. Só isso.
Beijo, Gabriel. Gabriel, na moral, Gabriel é o nosso melhor ouvinte, cara. Quer estar sempre aí nas lives.
O Luiz Carlos comentou: estilo Jair de acusação. É, pô, bem isso aí.
Ô, Emerson, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que no seu caso, que você, a sua atitude foi hate ou foi motivo assim? Você liberou, você esbravejou, entendeu?
Cara.
Porque eu não considero muito isso hate, na minha opinião. Você acha que foi. Ah, você foi ali, certeiro, ou você, tipo, botou pra fora o que tinha que falar, falou e acabou depois?
Pra mim, isso seria o mais próximo de hate que eu já tive na internet. Pra você ver, eu sou um cara muito tranquilo. Eu uso a internet pra ver meme e pra rir. Se não for pra isso, eu nem me aproximo.
Sim, sim.
Eu também não quero ser um cara de opinião, não. Não tô ali pra influenciar ninguém, não, pô. Se você tá sendo influenciado por mim, mude seus conceitos, entendeu? Porque...
Você tem um desvio de caráter um pouco grave se você está sendo influenciado pelo Emerson.
Não,
cuidado.
Não. Assim, absolvo que for de bom, mas não digo só por mim. Qualquer pessoa, no fim das contas, você tem que tirar o bom e o ruim. Até desses ditos influenciadores, eles também fazem merda. Tá aí, eu não queria citar BBB, porque essa porra desse podcast só fala disso. Mas tá aí essa galera aí do BBB, que se ou não, o Carol Conká é Projota, esse pessoal era referência, porra. De perto, todo mundo é horrível. Então, eu não tô dizendo pra você odiar a Carol Conká nem o Projota. É tire as coisas boas que ele influencia dele, mas não entende ninguém, entendeu? Senão você vai se decepcionar aí, muito.
Nosso querido Danilo disse que não participa de grupos aí, está aí tranquilo e calmo fumando uma trave, né, cara? Por acaso você já hateou na internet esse seu estilo calminho que você tanto diz? Você sempre foi de boas? Conte pra gente.
Olha,
tá lembrado da pergunta? Quer que eu fale de novo? Talvez você tenha esquecido.
Não, eu lembro da pergunta.
Eu acho que o problema do Berg é os nomes que começam com D. Começou com D e fica um pouco nervoso.
Não, mas teve uma única vez que eu hateei num vídeo. Foi uma merda. Eu era um idiota juvenil, mas eu hateei porque teve uma...
Semana passada.
Não, aí eu já era um velho idiota, né?
É verdade.
Entendeu? Eu era um jovem idiota. E aí, o que, que aconteceu? Teve uma banda X aí, da moda, que gravou uma música de uma banda que eu gostava, que era o Joy Division, e eu fiquei putinho e fui reclamar no vídeo e tal.
Ah, mas Joy Division é uma bosta mesmo.
É, pois é.
Gratuito, né, cara? Uma bosta.
Nem conhece a porra da banda. É uma bosta.
É, então.
A brigar por causa de música e de banda é coisa de jovem mesmo, né, bicho? É bem jovem mesmo.
Mas, pois é. É uma briga sem sentido, uma briga idiota por nada. Por merda, entendeu? E teve uma vez só. Foi só essa única vez que eu hateei na internet. Eu simplesmente, quando eu não gosto de algo, por exemplo, se eu vejo um vídeo que eu não gosto, eu simplesmente paro de assistir e falo, não gostei.
Não é tão fácil isso? Não é tão fácil fazer isso,
entendeu?
Cara?
Eu não faço nada. E muitas vezes, mesmo eu não gostando do vídeo, eu dou um joinha no vídeo pelo simples motivo de que a pessoa, ela teve um puta de um trabalho pra botar aquele vídeo no ar, entendeu? Se não foi ela, foi alguém. Alguém editou e tal, então às vezes eu dou um like só por isso.
Isso aí foi na sua juventude, né? Porque talvez a maioria dos haters aí, principalmente do Twitter e tal, o YouTube, é o que tem mais jovem hateando. É tudo da idade que você era, né, cara? Ou a galera...
É, exatamente.
Igual o Valdeck, que tem perfil de anime.
Sei lá, eu devia, né, ter cara? O quê? Uns 17, 18 anos, vai.
É, o Valdeck tem de 17 anos aí, por exemplo, e ele é um otaku, né? Então eu acho que tenho certeza que você dá muito hate na internet,
cara. O segredo
cara.
Da juventude... Juventude eterna é você sempre se manter, como é que fala a palavra?
Idiota?
Só você não amadurecer, entendeu? Você sempre pode ser infantil.
E você já hateou muito já, Valdeca? Como é que é?
Cara, igual eu falei, mais antigamente, quando eu era um pouquinho mais juvenil, eu era muito idiota, né?
Ontem, né?
É, ontem. É,
piada nossa, mais excelente piada, velho. Eu adorei.
Não, muito porque boa. Ele é juvenil, porra. Então...
Mas, tipo assim, antigamente, quando eu não convivia muito com a galera da internet, por exemplo, nunca tinha feito um amigo conhecido pela internet como eu tô fazendo nesses últimos tempos, né? E aí é aquela coisa, você não conversa com ninguém de fora, conversa com seus amigos, você vai falando merda em cima de merda. E aí, com o tempo, você acaba pensando um pouco no que você vai falar. Mas teve...
Leila, Germano!
Teve só um... Não, mas eu ia falar disso agora, mas teve um negócio que aconteceu recentemente, foi que, tipo assim, tem a porra do grupo lá do... O negócio de grupo, ainda bem que o Danilo não gosta de grupo, porque grupo é merda, porque...
Eu, é por isso que eu não gosto.
Então, aí tem lá o grupo lá do Jovem Nerd, o pessoal comenta, e é aquela coisa, é só moleque idiota pra baixo, meu nível
é só gordo, nerd, granudo, que não tem o que fazer da vida e fica enchendo o saco na internet.
Internet, caralho, tá foda aí, a trave bateu.
Essa é boa, essa é boa.
Depois você me fala que eu vou comprar aqui também, Pineapple Express.
Caralho, porra.
Não, mas aí tava lá no grupo lá, que o pessoal lá gosta de falar, de zoar, você fala alguma coisa, o pessoal, não, o que é isso, não sei o que, é confusão do caralho. E aí teve uma vez que postaram lá uma arte lá, tava bem assim, uma mulher assim atirando assim com do Velho Oeste. Aí falou assim, qual personagem feminina vocês gostariam que estaria no próximo Nerdcast RPG, né? Aí eu, porra, vou bancar o engraçadão, vou bancar a piada, né? Fui comentei lá, falei assim, pô, se for a Camila Catiuxa, eu compro até o combo Hypermaster de R$6.000. Mas, porra, mas se for a Leila, eu nem vou ouvir, né?
Aí eu como mandei é que tira essa. O Valdeco da gravação?
Deixa ele tentar terminar, deixa só terminar a história que eu mesmo tiro.
Pode botar o cronômetro ali na tela, não, 30 não, segundos?
Não, não.
Valendo!
Uba, uba, uba.
Valendo!
Uba, uba, uba.
Aí eu fui, comentei lá, pá. Aí daqui a pouco eu tive resposta. Não teve como curtir, não, resposta só. Quando eu vi, era a própria Leila lá no grupo lá. Ela tava no direito dela, citei o nome dela, aparece, né? E aí ela falou, ah, não sei o quê, faz cheiro de carne mijada pra lá, seu moleque, não sei o quê.
Porra!
Aí eu falei, porra, respondeu meu comentário, né? Ela realmente tava procurando, porque não tinha nenhuma curtida, né?
Aí você, sou seu fã, tá brincando.
Nossa, mas ela respondeu assim com grosseria?
Ela respondeu, tanto que aí ela comentou, eu nem jogo RPG, eu jogo, né? Aí eu comentei embaixo, graças a Deus.
Oh,
ela comentou embaixo, Deus não existe. Aí eu, tá, graças a Cleiton, então, com o Cthulhu, né? Nossa. Que é o segundo nome do Cleiton, que é o Cthulhu. E eu joguei essa porra, foda-se, vai morrer aí. Aí daqui a pouco chega no Twitter me marcando, tava lá, Exposed! Aí a Leila printou meu comentário do Facebook, gente. Recortou, colocou lá no negócio dela.
Onde eu tava nesse dia? Tava dormindo, né?
Não sei, todo mundo falou.
Ah, pelo menos tava casando.
Mandou lá.
Pode ser, talvez.
E aí deu a confusão do caralho. Aí eu falei bem assim, caralho, tipo... Zero foda-se, se fosse antigamente, mas pô, tô com DQC na bio ali, né, velho?
Já que tu colocou, detalhe, ele tinha feito uma semana que ele tinha entrado no DQC, aí a galera começou a me marcar. Ó, o novato fazendo merda, velho, eu digo, puta que pariu.
Eu acho que essa foi a maior quantidade de retweets que a conta do DQC teve, tá ligado?
Nem achei merda, não. Eu achei que o jeito que foi recebido pelo outro lado é que foi errado aí,
não,
porque
não,
assim,
mas,
claramente você foi só um babaquinha, mas tipo assim, de você ler, você já sabia.
Peraí, deixa eu roubar o rosteamento aqui, 10 segundos. Leila, você tá convidada pra vir no DQC, viu? Eu sei que você conhece o Dex, tem os contatos, pra gente fazer
esse confronto aqui. Você pode vir, eu só não vou ouvir o que você participar.
Não, você vai gravar com ela. Ela. Eu quero. Olha aí, ele odeia ela de
medinho.
Fato. Mas por que tu tem pilha contra ela? Por quê? Agora
mas aí ela deu um exposit em você e o que aconteceu? O pessoal foi te hatear lá?
Não, ninguém veio falar comigo. Ninguém veio me mandar DM, nada. A única coisa que foi um colega nosso lá do grupo lá que botou Exposit. E só. E uns comentários, duas ou três comentários só. Mas ninguém veio falar comigo diretamente. Ela não veio falar comigo nem nada. Eu cheguei na postagem lá que ela colocou e falei assim, pô, vou mandar pelo menos um disclaimer porque é verdade. Eu falei assim, olha, eu não sou obrigado a ouvir episódio com pessoas que eu não acho legal. Repeti duas vezes, né? Tô já com a 2-2. E eu não te odeio. Botei esse mentira, eu não sou obrigado a ouvir episódio que eu não gosto e eu não te odeio. Ninguém curtiu. Ninguém retweetou, e aí é aquela coisa, né? Zero foda-se.
Nossa.
Também tem muita gente que eu não gosto, também, que no episódio que eu não ouço. E é aquela coisa, né, velho? Tem muito podcast que é pra gente ouvir, e eu não vou ficar duas horas ouvindo a voz de uma pessoa que eu não gosto.
Caralho, o cara não gosta mesmo,
não
cara.
Gosta
nossa,
real, não gosta.
Tá,
real.
Agora pode tirar da gravação aí.
Tá, valeu.
Falou, galera. Deixa eu pegar meu
valeu,
frango ali.
Valeu.
Caramba.
Então, beleza. Acabou o episódio, né? Era isso aí.
Era isso, né, galera? Esse episódio foi feito só pra isso, na verdade.
O moleque levou pro coração, né, velho?
é sério, Valdeir. Por que tu não gosta dela? Tem um porquê, tem um motivo. Porque até isso, pra entender o hate da internet, é interessante.
Não, né? Mas tipo assim, não é que eu odeio, é simplesmente eu não gosto. Por exemplo, se eu citar um exemplo aqui, é igual teve um episódio lá que ela contando que ela atrasou a porra de um voo por causa de um pote de doce lá, que obrigou o cara a botar na mala dela e não sei o que, a confusão. Eu falei, caralho, fiquei pensando. Meu irmão, se eu fosse o cara e trabalhava lá, e a mulher me faz lá na puta que o negócio das malas pra guardar um potão de doce, eu ia ficar muito puto. Eu fiquei com esse negócio na cabeça um tempão pensando, né? Aí eu falei assim, ah, velho, uma pessoa assim eu não gosto. Aí depois de tempo, tudo que ela falava eu não dava vontade de ouvir, ficava com preguiça de assistir episódio.
É que você pegou birra de uma parada e o resto você fica birrento. Eu confesso que eu também sou assim.
É, na verdade eu acho que são nas pequenas coisas que às vezes as pessoas se revelam com relação à personalidade dela. Eu ajo muito mal com esses white people problems aí. Nossa, detesto. Tem... Ai, porque meu pneu furou e o seguro tá demorando 15 minutos.
Eu nem, tipo assim, tinha essa animosidade toda, antes de fazer aquele comentário, porque foi tipo assim, ah, vou pensar numa pessoa que eu menos gosto lá, entendeu? Mas tipo assim, foi, cresceu do nada, né? Aí hoje realmente eu não gosto mesmo, hoje se realmente tiver eu não vou ouvir.
Pegou ar por nada, velho.
Exatamente, pegou ar por nada. Cara, mas o hate é isso, o símbolo do hate é isso, você pega um ar do nada, entendeu?
É foda que a gente fala assim, porra, cara, tipo assim, acho que claramente só você não gosta dela, né? Mas você também tem o direito de não gostar, né?
Tem.
Eu não vou te obrigar, né? Mas a gente fica falando assim, caraca, Valdeck, você não gosta dela só por causa de tal coisa? Mas eu também sou assim, né, cara? Então, eu jogo pro meu lado e eu, caraca, eu também sou assim.
É igual a Dani falou, quando ela ouve um Watch People Pop, ela também não gosta, sei o quê. Mas eu acho que... Se a gente perder a mão, velho, é foda. É muito fácil perder a mão.
A influenciadora foi lá, recebeu a comida lá errada do vizinho, comeu a
Nossa,
comida.
Nossa.
Depois quis pagar. Acho que todo mundo lembra dessa parada aí, né? Cara, na hora, eu li, fui lá, dei um follow e todas as redes que eu tinha ela, porque assim, pra mim ali perdeu a graça. É o que eu tô falando. Às vezes, pequenos detalhes, a pessoa deixa escapar certas coisas que a gente não curte, cara. E eu achei uma exposição desnecessária no caso dessas terceiras pessoas, que ela leu o bilhete que não era endereçado a ela, ela leu isso na live, sabendo que ela tem milhares de seguidores, eu falei, pô, essa pessoa, ou ela não tem consciência de quem ela é, ou ela é uma baita filha da puta. Eu falei, como eu não tô aqui pra descobrir, eu fui e dei o follow, entendeu? Porque não sou investigador pra tentar descobrir, só pra mim não serve. Pra mim é, basicamente Sim. É isso daí, eu pego asco de coisa pequena, só que assim, não sou hater, tipo, eu não fui lá e meti o hater no negócio dela, lógico, mas eu pego asco de coisa pequena também.
Diferente do Valdeck, eu acho que todo mundo é igual, na verdade, mas diferente do Valdeck que teve a atitude de ir lá, eu acredito que só o que varia da gente é que a gente não vai lá falar. Por exemplo, eu seguia o Zidane, podcast aí, podcast conhecido, todo mundo conhece.
Sim.
O príncipe Zidane. Só que o Zidane, ele solta uns bait na porra do Twitter pra pegar, fazer raiva. Eu acho que ele vive pra isso, fazer raiva pra galera que não gosta de The Office. Só que tava flodando num ponto. Eu parei de seguir o cara. Falei, porra, não vou lá retear de fazer que nem esse bait que ele solta, justamente pros caras ir lá e reclamar. Como tu não gosta de The Office? Mas eu parei de seguir ele. Não tenho nada contra ele.
Mas quem fazia isso? O Luigi fazia isso, acho que com um Xbox, se eu não me engano. Quando ele tava sem fazer nada, ele ia lá e tuitava que não gostava do Xbox, apareceu a galera
não, mas
lá xingando
ele. Ele fazia isso só pra ver o circo pegando fogo.
Hoje apareceu um vídeo do Vidano no Twitter pra mim, que ele fez um jornal de um minuto. Aí que eu vi que eu falei, mas peraí, eu não tinha parado de seguir esse cara. Aí fui olhar os últimos tweets dele, não tava nada de The Office. Aí voltei a seguir. Tomara que ele não escute isso, nem veja a live e pare de falar mal do The Office. Senão você vai perder o seguidor.
Não, ele não tá falando esses dias.
Mas é isso, a gente não gosta, a gente para de ver.
Cara, eu acho só que isso assim. Daí é a melhor coisa. Que eu me lembro, eu acho que eu nunca fui hater na internet de ficar indo até a pessoa esculachar, né, cara?
Mas nenhum momento, nenhuma briga, nenhuma treta, nenhum...
Não, cara, eu só tretei uma vez, mas não foi na internet. Foi, tipo, no meu grupo ali, com parceiro de podcast, sabe? Mas nunca levei a público, sabe? Nunca, tipo, fui lá no Twitter, ai, sabe de uma coisa? Tem gente que... Sabe, essas indiretinhas, sabe? Que, tipo... Mas, sabe? Fala mais de mim, mas tá me seguindo ainda, tá fazendo invezinhas inimiga, né? Puta, na pelo amor de Deus, né, mano?
Eu perdi muito na voz do Bergs agora. Ficou muito legal.
Para, não dá, né, cara? É muito louco quando você faz bastante conteúdo e as pessoas também. Isso é ruim, tá? Vamos frisar aqui que é muito ruim você também ser elogiado toda hora. Isso é muito ruim também. quando eu fazia o podcast antigo lá de cultura pop, sempre as pessoas, pô, Bergs, da hora, muito louco, filme, pô, várias indicações e tal, e nunca vi um hater. Aí eu fazia um de um filme ou outro, as pessoas criticavam o filme, beleza. Aí eu fui, fiz o Confinha lá, 3 temporadas, caralho, foda, muito bom esse episódio, chorei, blá, 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 blá. Isso daí vai inflando a gente. Porra, eu sou bom mesmo, né, cara? Todo episódio a galera, porra, foda. Aí gravei um sobre humor e tal, tipo, sobre comédia. Aí a galera já ficou, pera, é bem assim esse tipo de humor. Beleza. Aí eu, beleza. Primeira vez que a galera deu uma criticada. Tranquilo. Aí eu fiz um sobre politicamente incorreto. Sobre piadas pesadas, se eu gosto, se eu não gosto. Eu gravei com o Arthur Petri, que ele faz até o A Deriva Podcast, que tá no mesmo guarda-chuva do Flow lá no YouTube. É um cara maneiro, um cara inteligente pra caramba, já faz podcast há mais de 10 anos, e agora ele foi pro YouTube com a Deriva, que é um podcast de entrevistas, tá? Eu gravei com ele e gravei com o Bigos, que é outro cara, e são 3 pessoas completamente diferentes de humor. O Arthur Petrilha é comediante stand-up também, faz um tipo de humor pesadão também, e a gente conversou sobre tipos de humor, né? Se a gente gosta de humor mais pesado e tal. Foi uma conversa muito foda, teve muita zoeira. Eu achei que ia passar despercebido. Falei, cara, o público gosta de mim pra caramba e não vai acontecer nada. Deu 2 dias, maluco. Comentários em aplicativos de podcast, no Cashbox, e-mail pra porra, cara, criticando o meu jeito de humor e tal, dos participantes, que eu tava dando palco pra maluco. Eu falei, caralho, mano, que porra é essa, sabe? E foi a primeira vez que aquilo me afetou, cara. Por quê? Não só pela crítica, mas porque eu nunca recebi crítica, sabe? Então, a primeira vez que eu recebi crítica, eu fiquei dias pensando em, caralho, mano, eu sou um bosta, cara. Eu sou um merda. Aquela primeira vez que eu recebi críticas me afetou demais, né? Eu falei, caralho, mano, será que eu continuo fazendo confabulas, cara? Olha as ideias. Só por causa de alguns haters. E depois, refletindo, porque essa é a parte mais legal, a gente para, reflete sobre o negócio e fala, cara, humor tem vários tipos de humor. As pessoas vão entender diferente, as pessoas não vão concordar com tudo que você fala. Mas assim, aí eu fiquei refletindo mais ainda. Ninguém me xingou, ninguém falou que o meu podcast é uma bosta. Só falou que eu tava, sei lá, dando palco pra 2 pessoas que gostam de ofender. Beleza. Que, porra, eu gosto de humor de ofender, isso não é legal, não sei o quê. Falei, tá, cara, vou fazer o próximo episódio. O próximo episódio, a galera gostou e aquilo passou despercebido, entendeu? E eu falei, porra, beleza. A partir daí não aconteceu mais nada de hate. Aí eu fiz o famigerado Confinha ao vivo. E tá marcado na história, no coraçãozinho do Emerson, da Dani aí, de muitas pessoas. Foi talvez uma das últimas aglomerações que nós fizemos aí. Foi um dia maravilhoso. E, porra, a gente brilhou pra caramba no palco, foi muito louco. E eu falei, tá aí, cara, tipo, foi um dia maravilhoso, peguei o avião, voltei pra casa. Se eu não me engano, no dia seguinte eu recebi uma DM no Twitter. Eu fiquei sabendo que lá no show, né, durante algumas piadas, uma pessoa foi embora. O Emerson e a Dani sabem disso, que eles estavam lá, uma pessoa se retirou e foi embora. E eu falei, ok, tranquilo. Eu fiquei sabendo depois, né? Tanto que eu tava lá no fundo, tava escuro, não tava vendo. Depois me falaram, pô, a menina foi embora aí, cara, tal. E o rapaz que tava com ela também foi embora. Eu falei, ah, beleza, né, mano? Não gostou, tal. Falaram pessoas que estavam do lado dela que ela falou, af, e foi embora, levantou, tá ligado? E eu não entendi. Eu falei, ok, talvez ela não gostou de algumas piadas ali, né, cara? Eu recebi uma DM, né, cara, do companheiro dessa menina. E, cara, foi uma DM bem chata, sabe, cara? Foi uma mensagem bem desanimadora, assim, falando, porra, como é que você deixa esses caras ficar fazendo esse tipo de piada aí, cara? Essas piadas ofensivas, piadas pesadas contra a mulher e não sei o quê. Falei, que isso, cara? Pô, todo mundo ali é brother, cara. Ninguém vai fazer isso, não. Ninguém concorda com isso. Da onde você acha que o pessoal concorda? Tem um monte de mulher trabalhando com a gente, um monte de mulher riu pra caralho do negócio. Ele, não, cara, mas porra, isso tá errado, tá dando palco pra uma pessoa falar esse tipo de atrocidade. Isso não foi legal, cara. Nada contra você, mas o que você fez não foi legal. E falando um monte de coisa, pô, a pessoa que tá comigo sofreu abuso e ela sentiu isso e ficou muito chateada. Aí eu fiquei ficando mal e tal. Falei, cara, não foi minha intenção, você me desculpa aí e tal. E beleza. Teve outros detalhes, mas eu peguei e falei, ok. Ah, depois que eu terminei de falar com a pessoa, eu pensei e falei, eu não vou soltar esse episódio, cara. Por causa de uma pessoa que falou isso. Pra vocês verem como a nossa cabeça é uma merda. Por isso que eu entendo esse lance da Leila aí, do Valdec, tá ligado? Porque as pessoas ficarem elogiando, elogiando, a gente passa. Agora, quando uma pessoa fala, pô, eu não gosto dessa pessoa, não vou nem ouvir, isso pega na cabeça, no coração, cara. Por isso que a pessoa vai, printa e coloca no Twitter o post do Valdec escolachando pra se sentir melhor, porque os comentários vão falar, porra, deixa isso pra lá, não liga não, não sei o quê, porque isso vai confortar a pessoa, né? E depois que eu ouvi essa mensagem, eu peguei e falei, caralho, mano, não vou soltar o episódio, mano, a menina deve ter ficado muito ofendida. Eu já pensei, caralho, a maioria do público do Confinha é feminino, cara. Vai dar uma merda da porra por causa de um trechinho de nada, sabe? Falei, não vou soltar, não vou soltar. Eu fui conversando com as pessoas, né, cara? As pessoas, que isso, cara? Foi bom pra caralho. Solta isso daí, velho. Pelo amor de Deus, foi bom demais. Não deixa só o pessoal do teatro ouvir isso, não. Cara, vai explodir esse episódio. Muito louco e tal. Essa pessoa aí é mó hipócrita, cara. Ficou esculachando você, é mó hipócrita. Faz até pior na rua aí que eu conheço e tal. Aquilo foi me deixando melhor. Eu peguei e falei, cara, eu vou soltar com puta medo, mas eu vou soltar, mano. E não aconteceu absolutamente nada. Nada, nada, nada. Só elogio, só elogio. E ali eu falei, caralho, olha como uma crítica pode desestabilizar a gente, né, velho?
Mas a questão do hate, o hate é pessoal. O hate, ele não é comunitário. Todo hater, ele é pessoal. Ele vai falar pra você uma coisa que ele sentiu, mas a opinião dele não é a opinião de todo mundo. Isso tem que ser uma coisa que a gente tem que ter claro dentro da gente quando a gente se expõe aqui na internet. E é uma coisa que você que é hater e tem esse hábito de expor o que você tá sentindo, de entender que ninguém é obrigado a concordar, porque o que você está sentindo, só você que tá sentindo. Então não tem como outra pessoa concordar com você. Então quando você dá um hate por uma coisa que você sentiu, infelizmente é mais um desabafo do que porque não tem o que fazer.
Se por acaso, na hora das piadas ali, o teatro inteiro ficasse em silêncio, se não só essa menina, o namorado dessa menina chegasse no Twitter, mas também, sei lá, uma dezena de pessoas, pô, essa piada foi foda, não, cara, isso não foi piada, foi ofensivo, não sei o que, blá, blá, blá. Um monte de pessoas criticassem, falei, peraí, tem um monte de gente, a gente tá errado aí, cara, sabe? Não adianta, tipo, a gente ir contra 1000 pessoas, todo mundo falando, você tá errado, você tá errado, você tá errado, e eu tô certo só. É foda, sabe? Agora, se uma pessoa de um monte, né, cara, tinha outras meninas lá na plateia que, tipo assim, eu acharia que ia se ofender, mas depois eu troquei maior ideia, falei, nossa, adorei o episódio, foi engraçado, porque entenderam a proposta, conhece as pessoas que estão ali, ninguém é vacilão ali que tá gravando. Mas aquilo me destabilizou demais. Porém, o lado bom é que depois daquilo, cara, eu taquei o foda-se, mano. Claro que eu não vou ser o babacão, vou sair falando merda, mas eu sei que quando vier uma crítica, eu vou prestar atenção. Pô, uma pessoa só criticou? Aí não, né? Que é o caso que vocês receberam o hate aí, eu acho que até o Emerson pode falar, daquele ouvinte do Twitter que deu uma desestabilizada em vocês, entre aspas, né? Eu não sei como foi a cabeça de vocês, né, integrantes do DQC, com aquela crítica do episódio anterior aí, ou um dos episódios anteriores.
Ó, DQC, a gente não tem nem de longe ainda a visibilidade que o Confinha tem. Por exemplo, que tu for colocando a questão do Confinha, uma pessoa criticou. Quantas pessoas tinha naquele teatro, bicho? Sei lá,
eu acho que era uma média de 50, não era?
Sei não, acho que é mais. Tinha gente em pé, tinha mais de 100 gente, pessoas.
Mais de 100
pessoas. Aí, no meio disso, teve uma crítica. A gente tem interação nas redes sociais, tem que ser, mas também não é aquela interação toda. Mas eu, Bergs, eu, sinceramente, eu fiquei de boa com essa questão da crítica. Porque a gente tá indo por um caminho que a gente tem que entender, no fim das contas, que pode sim ofender alguém.
Exatamente.
É um tipo de humor que pode sim ofender. Sim. E tem que responder pelo que fala, cara. E deixar bem claro que é humor e tal. Se a pessoa interpretar de outra forma, dependendo até do que for, até, eu tenho obriedade pra chegar e ver até, beleza, a gente errou, e tentar corrigir com essa pessoa, e até colocar assim, ó, se você se ofendeu com isso, eu acho interessante você nem ouvir mais a gente, entendeu? Porque, tipo, não é que a gente vai parar e vai evoluir da noite pro dia, não. A gente curte fazer isso, a gente fala besteira na internet, e é isso daí que a gente faz. Só que se a gente, por exemplo, tiver alguma piada errada mesmo, de fato, a gente tá aí pra aprender, entendeu? Aí, esse episódio que aconteceu essa semana foi uma situação atípica pra gente. E eu aprendi isso também com a vida, até. Não ainda com o DQC, mas aconteceu muito isso na minha vida. Eu falo muito com a minha esposa, fuja, corra, fique bem distante de pessoas que só lhe elogiam. que tudo que você faz é ai, linda amiga. Esse amiga é tipo o silêncio que precede o esporro, entendeu? É um negócio que chega com o cabelo todo desgrenhado e faz tá linda, não sei o quê, coisa desse tipo. A mesma coisa na produção de conteúdo e a mesma coisa a questão na vida. As pessoas que só lhe elogiam, você não é perfeito, tem que ter alguma coisa. Tem que ter algum ponto que a pessoa pode lhe aconselhar, não é nem de criticar, é melhor aconselhar a melhorar. O hate, que eu digo foi hate, mais ou menos, que a gente recebeu essa semana no Twitter, é porque foi completamente gratuito. Eu nem envolvi o Twitter do DQC, porque eu não sei se a pessoa queria palco, porque às vezes a pessoa critica pra querer palco, que é aquilo que tu falou no começo, Bergs. Chega e faz, por exemplo, Bergs é um pau no cu, confia, não serve pra nada. Aí o Bergs faz, mas o que foi? Ela, ah, não, Bergs, era porque eu sempre fui teu fã, ele me respondeu. Às vezes critica
já vi
pra
isso.
Chamar atenção, entendeu? Aí eu digo, porra, será que a gente chegou nesse ponto? Que a pessoa chegou e soltou completamente for free. Foi bem, tipo, sem necessidade desse DQC, né? Aí a merda foi essa. Porque eu não me ofendi, fiquei de boa, mas soltei no grupo da bancada. Mas eu fiquei de boa. Mas eu sou curioso. Eu sou uma bitch curiosa. Eu fiquei me remoendo, não foi a crítica. Eu tava cagando pra crítica. Sinceramente, beleza. Eu ouvi o episódio pra ver se tinha alguma coisa de fato. Porque já teve coisa que caiu do DQC. Todo episódio do DQC tem coisa que cai. Quem vê ao vivo vê tudo. Mas já teve episódio lá no começo que Danilo que editava, eu que fazia. Danilo, tira essa porra, Danilo. Tira isso daí que não vai dar certo. Aí Danilo tirava. Aí eu fui ouvir os primeiros 15 minutos, que a crítica foi específica aos primeiros 15 minutos, pra ver se tinha alguma coisa desse tipo que tinha passado. E não tem. Aí eu fiquei, e agora? Que diabo é? Aí que começou todo esse estardalhaço que o Bergs comentou. A Dani foi lá e continua aí, Dani. O que foi que aconteceu?
Não, eu só fui perguntar, porque nos primeiros 15 minutos não era eu que tava falando. Aí eu fui perguntar, porque eu queria também saber, entender mais um pouco ali, mais ou menos, do que se passava. E, na verdade, pela resposta, a gente percebe que, na verdade, a pessoa já tem uma opinião formada sobre uma única pessoa. Então, assim, não foi um hate do episódio, foi um hate da pessoa. E aí, você falar diretamente pra gente, não, entendeu? Se você acha que a pessoa, eu vou falar uma coisa pessoal que eu penso aqui. Se você acredita que uma pessoa, talvez, você gosta muito dela e ela talvez não está agindo da forma como você, e você entende aquilo ofensivo, mas você é um fã, alguma coisa, converse com a pessoa diretamente, chama ela e dá um toque. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa aqui, não na internet, mas aqui na vida real, eu sou uma pessoa chata, cara. Eu falo os meus amigos, a pergunta é sempre o mesmo. Eles vêm com uma pergunta, nossa, não sei o que aconteceu tal coisa, eu queria um conselho. A primeira pergunta que eu faço é, eu escuto o que ele tem a dizer, porque ninguém dá conselho sem saber a história, e depois eu pergunto, mas você quer a minha opinião verdadeira, ou você quer que eu fale pra você o que você quer ouvir? Porque se ele quiser ouvir só o que ele quer ouvir, eu vou falar, cara. Eu vou bater a mão nas costas, falar, olha, eu acho que você tá no seu caminho, entendeu? Faz, segue, e lá na frente a gente descobre se funciona ou não. Mas se ele falar que ele quer a realidade, eu vou falar a realidade, entendeu? Eu vou chegar e vou dar realmente a minha opinião do que eu tô enxergando ali. Então, acho que não custa as pessoas também serem transparentes, até porque nem conhece, você nem sabe quem é. Já que você já, pra dar o hate, você não se importa de dar um hate público, por que você não fala direto com a pessoa? Entendeu? Na minha cabeça não faz muito sentido, porque se você já não conhece e já tá falando publicamente, fala particular, né? Não consigo entender.
Era um ouvinte que fez isso, e se não ficou claro ainda, porque a gente já falou, se você não segue a gente nas redes sociais, quem sofreu hate foi a Tati mesmo. Porque até o Felipe colocou aqui, Tati e seus haters, isso que dá a acreditar que um homem não foi à lua. Isso é um absurdo, uma das coisas que ela fala. Mas é uma piada, gente, pelo amor de Deus.
É uma piada.
Pelo amor de Deus.
E a galera ainda acredita.
É. Queria perguntar pro Danilo.
Oi.
Ô Danilo, o segredo pra gente ficar de boa, não hatear com ninguém e não levar pro coração esses haters, é a maconha, cara?
Olha, também. Também.
Olha, também. Sim.
Pareceu não, processando. Não, mas assim, o que acontece? Eu vou explicar. Eu, quando era mais novo, eu era muito pilhado. Eu era tipo o Valdeque, assim, eu pegava ar com qualquer coisa, tá ligado? Eu pegava muito ar. E aí eu vim morar cá em Portugal, e aí eu comecei a fumar, né, de verdade. E desde o Brasil, eu já não gostava. Mesmo morando no final, quando eu morava no Brasil, eu já não gostava de, tipo, ficar de treta, tá ligado, na internet.
Uhum.
Eu acho que, basicamente, pra você não arrumar treta, assim... O grande problema, as pessoas arrumam treta porque elas se apegam muito ao que elas gostam. Elas acham que o que elas gostam é perfeito e ninguém pode falar.
Isso é verdade mesmo.
Entendeu? Desapega do que você gosta. O que você gosta porque aquilo te atrai e pronto. Se alguém falar mal, não vai deixar de te atrair. Entendeu?
Exatamente.
E para de se dar tanto valor. Porque as pessoas também, elas ficam hateando porque elas se dão muito valor, tá ligado? Se dá menos valor... Tem espaço pra todo mundo, velho.
Olha, eu acho que o único hate que eu tive forte na internet... Eu não tenho problema com pessoas e nem com bandas, nem com nada. Porque, como eu falei, opinião é pessoal e eu acredito muito nisso. Então, eu simplesmente deixo de seguir, cara. Eu tenho muito isso, assim. Eu não dou hate em ninguém. Ah, ele falou uma coisa que eu não gostei e tal. Eu só paro de seguir, entendeu? Não vejo problema. Mas o meu problema era política. Esse era um problema terrível. E eu pego ar muito fácil. Com política, a pessoa, ela me tira do sério. Tanto que hoje em dia eu posto pouquíssimo no Facebook por causa disso. Um hate que eu peguei forte foi quando, logo depois que o Jean Willis saiu do BBB e virou deputado, né? Rolou uma discussão na época, eu seguia ele tudo, e rolou uma discussão na época no Facebook, no grupo, com relação ao trabalho de prostituição.
Uhum.
E as feministas estavam lá falando merda, falando que era errado, que não sei o quê, porque elas eram contra o trabalho da prostituição, que não sei o quê, porque não podia nem se considerar trabalho e tal. Cara, e eu acompanhava as páginas, naquela época acompanhava muita página política e partidária e feminista e etc, essas coisas militantes, eu até descurti todas porque realmente me pilha, então eu descobri qual o veneno, eu fui lá e tirei uns curti, lógico, né? Mas me pilhou, cara, me pilhou de um jeito que eu entrei lá e fiz um comentário, e esse comentário ficou rolando, acho que mais de uns 15 dias de gente me dando hate nesse comentário, entrando pra me xingar de tudo quanto era nome, porque eu não entendia de nada, que não sei o quê. E aí eu fui, postava, entendeu? Argumentos que não fazia sentido. Eu falei, gente, não faz sentido isso que vocês estão fazendo. Eu falei, vocês estão me dando hate, e nem faz sentido que vocês vêm aqui debater uma coisa que vocês não sabem nem o que tá falando. É uma coisa absurda. Isso durou quase 15 dias.
Que eu tomei isso? Hate 15 dias, mano?
Nossa, direto, coisa tempo pra caralho,
porque eu
véio.
Dei uma opinião contrária lá, falando que eu era a favor, sim, da prostituição. Não é a favor do jeito que as pessoas pensam que assim, eu quero que você ensine isso pros seus filhos. Não é isso. A questão da prostituição que eu digo é que ela tem que ser descriminalizada, tem que parar de ser vista pela sociedade como ela é. Porque isso é a primeira profissão que existiu no mundo, cara. Nem vem.
Não, acho que veio o coach.
e o coach, né? E aí a gente entrou nessa discussão porque eu falei, pô, meu, sabe, tem muito travesti, muita mulher que é criminalizada pela sociedade por causa disso. Só que você romantiza, por exemplo, aquela novela que a Globo fez lá, que inventou o tal do Book Rosa, não sei o quê. Só que essa é glamourizada, entendeu? É prostituição a mesma coisa, cara. Não é porque ela é branca e privilegiada que eu vou tratar ela diferente. E é isso que eu quis expor lá, entendeu? Que existe essa diferenciação da sociedade entre a mulher, que ela é vista bem na sociedade, mesmo você sabendo a profissão dela, e as que são criminalizadas porque tá na rua. Só que a que tá na rua não tem opção. Aquela bonita que você vê lá nos Book Rosa, ela tem. Ela tem opção, porque ela não sofre nenhum tipo de preconceito, ela não sofre racismo, ela não sofre nada. É uma escolha. E foi isso que eu quis dizer pra eles lá, entendeu? Que a partir do momento que você... Que a gente, né, a gente fala toda hora que meu corpo, minha regra. Meu, se é meu corpo, minha regra, eu quiser vender meu corpo, qual o problema? Sabe, eu não entrava. E aí, cara, 15 dias de hate seguido, pessoal me... Nossa, e eu fechei meu perfil na época do Facebook, porque aí só podia ver meu comentário, né? Não podia dar hate nas minhas fotos, nem coisa assim, porque eu tenho família no meu Facebook, né? Porque foi 15 dias seguido, cara, tomando paulada de todos os lados por causa de uma coisa que, assim, na verdade, eles, na minha visão, não... É, uma coisa é você querer discutir, outra é você ofender, né? Aí aparece aqueles nomes bonitos, né? A feminista, que chama a mulher de vagabunda, só porque a minha opinião não é igual a dela, né? Aquelas coisas bonitas, né, do mundo liberal. Aí chegou uma hora que eu mesma fui e dei silenciar e larguei lá, entendeu? E nunca mais eu entrei lá.
Olha aí. Cara, ó, Facebook, mano. Facebook é um bueiro. É um bueiro, velho.
Deixa eu dar uma pausa aqui para ler os comentários também. A Carol Peru, deve ser assim, com dois C's, deve ser Perucci. Esses dias li uma coisa que tô levando pra vida. Elogie no público e critique no privado. Muito bom, velho.
É, exatamente, faz total sentido isso aí.
Em questão de trabalho, quando era jovem, ao menos no trabalho, eu levava isso do... Não esse de critique no público. Se você não tem nada de bom pra falar de alguém, não fale nada. Eu trabalhava diretamente com público, consultoria, e sempre me perguntavam isso. Mas isso é porque eu não sabia o quanto fofoca é gostoso. Entendeu?
A gente que o diga. A gente que o diga. Aquele grupo, esses dias, ó.
Meu
Deus do céu.
Foi melhor que BBB.
Bateu 600 comentários. Nossa, foi massa.
Eu vou dizer o seguinte: eu tava fazendo podcast com ele, eu parei e fiz. Não, meu, vou pegar uma cerveja aqui. Que esse grupo
teve hoje investigação. Tá, teve CSI. Uma delícia, mano. Delícia. Teve uns áudio tops. Teve uns áudio tops.
Podcast interno. Mas é.
Essa é a questão, cara. Podcasters aí, que o Emerson disse, né, cara, que hoje em dia ele tá mais reservado em questão de podcasters. Eu também, houve uma época que, cara, eu conversava com uma pancada de podcasters, tá ligado? Tipo assim, eu conheço muitos podcasters aí que estão fazendo, podcasters grandes, podcasts pequenos, médios, enfim, eu conheço uma caralhada de gente, mas eu confesso que hoje em dia eu converso com muito poucos, tá ligado? E não é porque eu briguei não, é que realmente eu quis ficar reservado porque eu tava cansado, cara. E eu participava, quando a gente tava naquele fogo de começo de fazer conteúdo de podcast, eu participava de uns 5, 6 grupos de produtores de podcast. Grupos de podcast de ouvintes e grupos de pessoas que fazem podcasts, né, cara? Produtores, editores. E, cara, não tinha uma semana que não tinha treta. Não era todo dia, mas assim, toda semana tinha uma polêmica. Toda semana tinha uma polêmica. Ah, um famoso fazia um podcast. A galera já printava o tweet. Você viu que esse cara tá fazendo podcast? Hã? Tá achando que chegou agora? Não sei o quê. Aí uma pessoa entra agora. Galera, dicas de microfone pra fazer podcast. A galera, puta, de novo essa pergunta. Cara, ele tá chegando agora, ele não sabe. Ninguém é obrigado a saber. Ou então, quando alguém falava uma indiretinha de um podcast pro outro, aí a galera ficava tretando. Era toda semana, eu falei, quer saber, mano, eu vou ficar só no meu. E isso é um dos motivos que a gente falou até no grupo lá, que eu, depois daquela fofoca maravilhosa, aquela fofoca top.
Dia lindo, a gente tinha que ter um dia da semana sempre pra fazer isso, pelo menos.
Nossa, por favor, por Dani, favor. Traga mais.
Eu não posso contar todas que eu sei, não. Gente.
Pelo menos uma vez na semana a gente vai ter que ter o dia da fofoca.
Eu vou contar as que eu sei.
Compareça um domingo você na live da Twitch, todo domingo agora vai ter fofoca quentinha da Dani, vai mandar
Deus
pra nós.
Deus me livre, já pensou, gente?
Mas eu confesso que eu queria ter essa nirvana do Danilo, de não quer saber de porra nenhuma, sabe? Foda-se.
Mano, a vida tem outras tantas dificuldades, mano, pra ficar me preocupando com isso, tá ligado?
Essa aí, diablés, né? Diablés, eu sei. Mas enfim, cara... Eu também sou um pouco hipócrita, né? A gente fala, pô, só quero paz agora, só quero assistir minha televisãozinha deitado. Mas também a gente gosta de uma fofoca, eu também gosto, fala mal pra caralho. Né, cara? E, porra, é óbvio que nem eu, nem o Emerson, nem a Dani, muito menos o Valdec, a gente gosta de todos os podcasters, né, cara? Mas eu não vou chegar lá igual o Valdec, né? Chegar nos comentários e falar mal da pessoa.
Eu vou falar uma coisa, né? eu não gosto de vários podcasters por aí, mas também foda-se, tá ligado? Se eu gosto ou não. Problema meu, isso é um problema exclusivo meu. Cagou, o mundo cagou pra isso.
É justamente isso que o Bert tá tentando explicar, que demorou um pouco pra ele pegar. Eu tô entendendo. Mas eu tô entendendo. Mas aí, daqui pro final, ele fala: e eu odeio mesmo, tem uma coisa que eu tenho hate, tá ligado? Até aí
eu vejo. Não, cara, eu queria ter essa paz. Tem uma coisa que eu tenho hate mesmo, cara. Quem ouve acelerado, só isso mesmo.
Não precisa pegar pilha, velho.
Eu acho que eu aprendi a ter paz, acho que desde cedo, que é a minha banda preferida, a Legião Urbana. Tanto que eu vi até, ó, essa camisa aqui é da cachaçaria do Marcelo Bonfá, que eu comprei.
Nossa, e assim, Legião Urbana eu, não, mano.
Pois é, exatamente. Ah, não, exatamente. Pô,
puta, depois de Edivision que é ruim.
Ah, não. Só falta pegar um violão pra eu poder ir embora, porque, pô.
Caralho.
Ah, não. Nossa, velho, não, pelo amor de Deus, alguém passa alguma coisa.
Mas isso é hate. Qual o problema dela gostar?
Mas é hate gostosinho, mano.
É, aquele
mano.
Brincadeira.
Ah, mas isso é uma besteirinha,
não
vai.
Não é hate quando você estiver certo.
Mas você entende que eu não vou até a rede social da pessoa e no direct do Instagram e falar mal da pessoa, falar mal da família da pessoa, falar, pô, você é um bosta, você é um lixo. Eu vou, sei lá, fofocar sobre ela aqui em casa. Pô, mano, mó vacilando aquela pessoa, não gosto dela, é mó chato, se acha pra caralho. Eu não vou até ela falar mal dela, mano. Ou muito menos em público, arroba fulano, mala pra caralho, que bosta de podcast, puta que
não,
eu pariu.
Pra que a pessoa gasta energia pra fazer um negócio desse, cara?
Não, você quer um hate fácil do pessoal entender, o da Carol Conká. A Carol na casa, tudo que a Carol falou, não foi ela que falou?
Sim.
Por que é que vocês foram atacar o filho da mulher, gente? O que é que ele tem de responsabilidade nisso? A mãe, coleguinha, quem trabalhou. É surreal. Eu acho que é aí que a gente entra no departamento do hate ser doente, entendeu? Essas pessoas ser completamente maluca. Porque eu falo, eu me responsabilizo. Eu não tenho que ir lá no Facebook da minha mãe e falar pra ela, pô, hein, sua filha é mó escrota, hein? Cara, o que tem a ver? Se eu falei, eu tenho idade pra assumir o que eu falei, fala pra mim.
Pô, sua filha não casa, não mantém um casamento, é foda, é? Cara.
Já pensou? Não, esse ela deve receber. Ela recebe no WhatsApp da família esse daí. Esse daí é o no WhatsApp da família já. E aí, a Dani já casou de
novo? Deixa eu dar outro exemplo da internet. O Vitão. O Vitão aí. Que o Vitão...
Não, esse pode, aí. Esse pode.
Deixa eu terminar. Eu ia dar um exemplo. O cara fez ali... Ele tá fazendo uma fase de covers deles aí e tal. Não conheço nenhuma música dele. Simplesmente caí de paraquedas no cover. É um cover que eu poderia até ouvir no voz e violão, num barzinho de shopping. O que não é ruim.
Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia.
Não, essa daí não.
Essa
eu não vi, não.
Você não sabe.
Ele fez isso?
Eu não acredito nisso, Bergs.
Que da hora.
Você tá falando sério?
Que da hora.
A coragem, a coragem tem que ser valorizada, entendeu?
Não, gente, mas esse hate, sinto muito, tem que existir.
O que eu vi ele fazendo foi de Beto Carvalho, foi de Zeca Pagodinho, que tava ruim, mas não era motivo pra os milhões de comentários ali embaixo fuder na alma do cara. Ele até fez um comentário lá.
Mas eu acho que é só no... Gente, só no ouvir. Ninguém
obrigado, na pilha, ele entrou na pilha e foi no Twitter falar: gente, vocês falam aí que se preocupa com a saúde mental, vocês se preocupam com a saúde mental é o caralho, porque só chega aqui pra falar mal da minha música. Sim, é de fato, sim, é só sim, não sim, ouvir, sim, cara. E não venha dar uma de sim, sim, o caralho, que você era um desses que chegou lá falando mal do cara. Pronto.
Teu cu. Aqui, ó.
Gente, eu nem tô sabendo disso.
Não, essa assim, cara. Perdi, assim, ó. Não. Papo reto mesmo, cara.
Isso chegou no meu Twitter por tua casa, que tu retweetou lá soltando hate.
Eu fiz o... Não, eu jamais vou... eu nunca vou dar RT com comentário, nunca vou chegar no comentário da pessoa e falar mal da pessoa. Eu vou falar dentro de casa, vou falar numa gravação com os brothers, que eu sei que não vai chegar até ela, não vai... Sabe por quê, cara? Porque você fica lendo muitos comentários ofensivos. Cara, isso mata a gente, cara. Vou falar sério pra vocês,
mata
cara.
Mesmo. Cancelamento.
Isso mata a gente pra caralho.
Porém, eu vou dizer que se for político, eu dou sim RT sendo escrota, porque vocês merecem. Mas se não for político, eu não faço. Porra. Mesmo, não. Mas política eu faço.
Nossa,
sim.
Que
não
gratuito,
vou ser hipócrita.
Véio.
Pode olhar meu Twitter. Tem mesmo.
Na moral mesmo, a gente podia liberar o coração e falar com sinceridade, assim, o que a gente daria o RT xingando, assim, na moral mesmo. A gente podia mandar, olha só, uma
não,
pessoa que...
Não, precisa de nome, não.
Precisa, é bom.
A gente tem que arrancar do coração, não botar na live, menino.
O nome é bom.
Uma pessoa que eu não sei o nome ainda, mas é aquela pessoa que eu odeio do fundo do coração, que eu tacaria fogo na casa dele com os filhos dele dentro. Caralho. E obrigaria ele a olhar e falar bem assim: essa é a dor que eu senti quando você fez isso. Foi o Nossa. Cara que mudou o design do Baianinho da Casas Bahia.
Ah, é verdade.
Que tirou
é
o Baianinho e botou o CB. Aquela porra não é baiana, ele é carioca, aquela porra. Entendeu? Então,
ele parece
eu fiquei
mesmo,
puto
carioca.
Com é isso. Real. Então, da próxima é vez. Real. A próxima vez que o cara. Que... Nossa, não vou nem te falar. Desculpa aí, segue aí que eu fiquei nervoso agora.
Eu vou matar só seus filhos com você olhando.
Muita gente ficou puta, cara. Muita gente ficou puta.
Não, vou pegar uma vodka ali que minha cabeça doeu.
O Baianinho virou carioca,
foda. É, velho, CB, velho, que porra é CB? Comando Bahia, velho, nada a ver, velho.
Ele foi crescendo, carioca, porra, carioca.
Segue aí, tu bem mais não. Essa foi
eu,
foda,
eu
essa
não
foi
tenho
foda.
Ninguém, eu vou pular o meu, porque eu de fato não tenho ninguém que eu daria
rei. É, seja sincero, seja sincero.
Eu não odeio ninguém. Mas sabe porque eu não odeio ninguém?
Também não odeio ninguém.
Porque eu peguei a filosofia que eu vi no stand-up do Chris, o Chris Rock, e eu já tinha essa filosofia. A Chris Rock. Eu acho que é o Chris Rock. É o cara que fez Todo Mundo Odeia o Chris.
Sim. É ele mesmo.
Ele falou uma coisa pra filha dele que eu falei pra minha filha essa semana. Que minha filha, ela tem o cabelo encaracolado, minha filha. E eu acho o cabelo dela lindo. Mas parece uma juba, assim, um leãozinho, meu leãozinho. Aí uma amiguinha dela no WhatsApp, com certeza com inveja, ou então, sei lá, ela não gostava mesmo, foi falar de um tufinho que saía da pontinha da cabeça dela, da testa. Aí ela ficou escutando tanto a menina zonando com a cara dela, e ela é acostumada, ela é criada na base do bullying, viu? Que ela foi lá com a tesourinha de papel e cortou o bicho.
Ah, não. Ah,
nossa, que dó.
Mas ela é criança.
Coisas que faria eu ir na casa da pessoa batendo a criança, seria
pois
isso.
Pois é, Cristiane ficou possuída.
Eu imagino que é ouvindo
assim. Ameaçou raspar a cabeça de Júlia. Aí eu fui conversar com ela, que eu fiz, Cristiane, no fim das contas, entenda. Primeiro, a pessoa que falou é uma criança. E Júlia também é criança. Por mais que ela tenha uma cabeça muito boa, ela ainda só tem 10 anos, tem que conversar. Aí eu fui, sentei pra conversar com ela. Você quer cortar o cabelo? Se você quiser, eu levo você no cabeleireiro. Você corta, não faça uma merda dessa com o seu cabelo. Ela, mas ela falou não sei o que, eu disse, vou te dizer. Aí vou falar o que o Chris Rock falou no stand-up dele. Daquela porta pra fora, Julia, ninguém te ama.
Exatamente.
Ninguém tá nem aí com você. Daquela porta pra dentro que estão as pessoas que te amam. E olha que exatamente. Tem gente que tá te amando cada vez menos, dependendo das merdas que tu faça, entendeu?
Aham.
Uhum. Então, só se importa, de fato, com a opinião do pessoal da porta pra dentro. O resto, que se foda, que não gosta do seu cabelo, que não gosta do seu dedo, que não gosta da sua unha, que não gosta... Foda-se, todo mundo aí não interessa, não se importe com isso. É por isso que eu não tenho hate de ninguém, porque no fim das contas, eu não me importo. Eu me preocupo...
Nem com uma família específica?
Não, ninguém. Aí,
uma ninguém. Desconstruída
não, agora. A única pessoa que desculpa. Eu tinha pra decepcionar nessa vida era o meu pai. Depois que ele morreu, eu até realmente cheguei pra minha esposa e fiz. E agora? Quem é que vai me frear? Porque agora eu posso fazer literalmente qualquer coisa que eu estou cagando pra opinião de qualquer pessoa. Menos da minha mulher, entendeu? Minha mulher e minha filha.
Eu acho que a lei serve exato, pra isso, né?
Exato, mas só que eu tava num coisa tão grande que muita coisa da vida que eu não fazia, eu fazia. O que é que meu pai vai achar disso? Meu pai morreu. E agora? Qual é o meu freio? Tá ligado?
Quem poderá me defender?
Qual o meu
não,
freio?
Não, mas assim, eu... É porque é foda. A gente fala ódio, é uma palavra que a gente fala no automático, né? Às vezes a gente nem sabe a definição disso, né?
Não, pra essa família eu não falo
exatamente.
No automático, não.
Exatamente, não. Pra essa daí é... Desculpa, cara, é ódio
eu
pra
cheguei,
porra.
Eu cheguei num ponto que eu parei de ler notícia. Sim. Porque eu passava mal. Sabe quando você lê a notícia, você começa a passar mal?
Sim,
porque mano. Você sabe que aquilo vai matar seu amigo, seu, sabe, seu parente, seu vizinho. E eu cheguei numa parte que eu sentia tanto ódio, cara, que eu cheguei a chorar. É. Aí eu falei, cara, eu preciso dar um tempo. Aí o que que eu parei? Parei um pouco com a internet e entrei de novo em série. Porque na série, você escolhe, entendeu? Se você vai chorar ou vai sorrir. É diferente. E eu comecei a dar uma saída um pouco. Porque assim, o meu problema não é a internet em si. O meu problema hoje é justamente essas notícias que a gente tem horrorosas. Aí chega uma hora, cara, que você começa a internalizar isso dentro de você, te dá um negócio horroroso, é horrível. E a palavra é assim, ó, a gente fala assim, ah, pra ter ódio tem que ter amor. Não, cara. Você pode odiar a pessoa por ódio à pessoa, cara. Não tem amor, nunca existiu. Nunca confiei, nunca nem sei quem são. Mas assim, são pessoas que se morrer amanhã, cara, é a única vez que eu vou ter que olhar pra Deus e falar, você vai pode me jogar no inferno, cara, agora. Porque eu vou falar, pra quem quiser ouvir, graças a Deus morreu.
Exatamente.
Porque eu não tenho dó, eu tenho ódio, eu tenho mágoa, eu tenho rancor, ranço, tenho tudo dessas sim. pessoas.
Coitada, família
e engraçado
Luciano
que
Hulk,
é só
cara,
deles,
sacanagem.
Entendeu? Tipo, não tem outra pessoa, outra situação. Cara, não tem. Você vai falar, porra, não sei o que, casou 3 vezes. E eu não tenho ódio de nenhum ex-marido, cara. Não tenho. Pode.
Papo reto.
Vou pegar ex, passar na rua, viro amiga, beleza,
só
virei amiga
Luciano
de todo mundo.
Só porque o Luciano foi pedalar sem máscara, sacanagem.
Só porque o Luciano Hulk largou a Ivete, esse ódio todinho.
Não, cara, não...
Hã? Só porque o Luciano Hulk largou... Ele tá falando do Luciano Hulk, né?
Não, não tô falando do Luciano Huck, não.
Só porque o Luciano Huck pegou a Angélica e fez 3 filhos que parecem com ele é foda, né?
Só porque, só porque ele é branco, não sei o quê, sei lá, privilegiado.
Não, ninguém falou Deus de que... branco, não. Ninguém falou disso, não.
Não, mas não é o Huck, não, gente. Mas olha, eu vou te falar.
O meu ódio é só em específico, é isso, cara. Agora, de resto, não tem ódio, não.
Não, eu não guardo também mágoa de ninguém, não, cara. Eu.
Tem antipatia, tem outras definições, né, cara? Mas, assim, esse ódio, não. O último tópico que eu queria falar aqui, os motivos do porquê a gente acha que a internet está desse jeito, esse caos do caralho, todo mundo se odiando, todo mundo falando mal um do outro, crítica pra qualquer coisa que a gente faz, principalmente na rede social do passarinho azul. Eu queria saber aí primeiramente do Valdec.
Não, mas na moral mesmo, um dos motivos que eu acho que a internet tá assim é por causa de duas coisas, inclusão digital e densidade de atenção. Porque quanto mais gente tem na internet, menos você é relevante. Então, pra você aparecer igual eu tentei fazer, você faz uma piada merda ofendendo alguém, e aí essa pessoa vai retweetar e você vai ficar no spotlight, entendeu? Então, é basicamente isso. Você é irrelevante na vida...
O cara leva pro coração,
e você quer ser relevante na internet, entendeu?
Aí, Emerson, o cara leva pro coração.
Mas ele falou uma verdade.
Exato.
Mas ele falou uma verdade,
não, mas ele falar que namorando. A culpa é da inclusão digital tá errado. Não, tem não, nada
é
a ver.
É opinião
não,
dele. Pelo amor de Deus, eu falei duas coisas. Uma é essa, a outra que eu falei.
A inclusão digital é um direito.
Tá bom,
agora,
Lumena.
Agora ser hater, não.
Segue aí, Lumena.
Se a Tati tivesse aqui, ela falar: tira a internet dos velhos. Ela ia falar isso aí.
É, representada, é Tati.
Que mostra o melhor peru. Grupo que existe é os velhos doidos lá, os velhos confusos com a tecnologia que tem no
é
Facebook.
É muito bom.
Que são as pessoas imitando coisas que os, vamos supor, que
nossa,
ele pega
muito
do
bom.
Pai, do avô fazendo. Meu, é o melhor, a pessoa posta uma coisa louca, as respostas são mais loucas ainda. É a melhor coisa. E tudo real, porque eu também já vi acontecer
essas coisas. Isso não é inclusão, Dani. Aliás, rostei aí, desculpa.
É, eu acho que quem é roxo aqui hoje? Fica quieto na sua aí, irmão.
Desculpa. Porra. É o costume, é o costume.
É briga de roxo, é rinha de roxo, galera.
Como eu ia dizendo, Dani, pode continuar.
Filho da puta.
Olha, cara, pra mim, acho que o que mais tem problema hoje, primeiro que eu concordo com o Valdec, o negócio da atenção, parece que...
Milagre.
O povo anda carente, né, velho? Que coisa louca, milagre. Cara. É surreal. Você viu, né? E o desemprego, né? Eu acho que é culpa do governo. Tem tanto
total.
Desemprego, aí eu sou uma. Fico desempregada, fico indo na internet lá cuidar da vida alheia, tá vendo? BBB.
Caralho.
Para, me dá emprego que eu paro com
isso
cara.
Também, velho. Sem
nossa,
dúvida.
Nossa, mano, o desemprego,
não,
mano.
Não, é muito tempo ocioso, cara, é muito tempo.
Eu não sei quem tava no paredão esses dias aí, mano. Aí eu não sei que era alguma coisa, a pessoa tweetou, gente, peguei todos os telefones da Rede Globo aqui, ó, da secretaria, do Boninho, da puta que pariu, vamos ligar pra
não
pedir
acredito.
Isso pro Big Brother. Eu DRT comentando, falei, caralho, Paulo Guedes, filha da puta, dá emprego pra essa galera, pelo amor de Deus, mano, tá ligado?
Nossa, gente, que doença, você é louco, para.
Ô Danilo, mas fala pra mim, cara, motivos que você acha que a internet tá esse caos aí, é muito diferente de você, que você tá sempre em paz, né, cara?
Não sempre, mas eu tento, né, pelo menos. Mas eu acho que é a infantilidade das pessoas que não sabem usar a internet. Começa aqui, é, primeiro, a infantilidade das pessoas. Segundo, as pessoas se dão muito valor pras suas opiniões e acham que elas são sagradas. Terceiro, as pessoas, elas querem qualquer pé pra brigar, tá ligado? Junto a tudo isso, dá essa merda que tá na internet.
Beleza, isso, Buda. Agora o Emerson, eu queria saber, o que você acha que a internet tá desse jeito, cara? Por que as pessoas estão se odiando tanto? Por que as pessoas estão com pouca paciência? Fala pra mim, meu querido gafanhoto.
Na moral, eu acho que a gente faz parte também desse problema. Pelo quê? As pessoas querem ser vistas... E querem ser benquistas. Quem disser que não quer ser legal, que não quer que as pessoas gostem dela, é mentiroso. Aí o que é que acontece? O politicamente correto subiu de uma forma que tudo, de fato, tem dois lados. Mas se você parar para apertar qualquer coisa, você consegue problematizar. Você consegue ver um problema ali. E as pessoas começaram a ver que isso é bom, isso dá audiência, isso alimenta o ego. Às vezes a pessoa faz até involuntário. A pessoa faz sem querer, às vezes, isso, sabe? O ego fica legal. Aí tudo ela procura algo para corrigir alguém ou para se mostrar e dizer, olha como eu sou benevolente, olha como eu sou legal. Mas no fim das contas, tudo nessa vida você faz com o intuito de comer alguém.
Como dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx, tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Você trabalha para comer alguém, você estuda para comer alguém, você usa droga para comer alguém, você malha, toma veneno, faz a desgraça toda para comer alguém, você vai no show com a intenção de sair de lá pra comer alguém. Você faz doação, você faz caridade, posta a foto da caridade que você fez no Instagram, no Face, pai menino olhar, ó, oh, ele é caridoso, ele tem pensamento social, ah, vou dar pra ele pra comer alguém, desgraça. Tudo na vida tem a intenção de comer alguém, a quantidade de vontade que você quer esfolar uma buceta, desgraça. Então não venha com essa de que, ah, eu sou beneficente, eu sou amigo da comunidade, você não é amigo de desgraça nenhuma, você quer comer alguém, rapaz. Você quer fuder pra comer alguém? Você não estuda pra ter um emprego bom, pra juntar dinheiro, pra falar, ah, não sei o que, eu sou bem sucedido. Você estuda pra chegar, ah, desgraça, eu tenho dinheiro, eu vou fuder, puta, eu vou comer todo mundo, desgraça. Então a ideia é essa, façam tudo na intenção de esfolar uma buceta, desgraça.
Voltando, mas é uma verdade. Você quer se mostrar, é como o pavão que abre o rabo pra fêmea ver. Só que a galera tá fazendo isso na internet. Porque tem a mesma visualização do pavão. O cara que concorda contigo que tal coisa é errada, ele vai lá e vai dar like. Mas só que sempre vai ter alguém que discorda. Aí vai ter alguém que vai discordar e vai brigar. A gente, que eu digo, a gente tá incluso, que a gente tem a nossa bolha, a gente tem as nossas verdades, a gente tem as nossas coisas certas. Mas existe uma galera aí, uma grande quantidade de gente, que pensa diferente da gente. Só que hoje as pessoas não se aceitam pensar diferente. As pessoas preferem xingar, brigar e discordar e se odiar até. Não sentam pra conversar e sei lá. Até que qualquer coisa que seja, se a pessoa tiver argumentos válidos, eu mudo minha opinião. Só que as pessoas não sabem mais fazer isso. Não existe mais diálogo. Existe defesa de lados. Eu tenho o meu, você tem o seu. Se o seu for diferente do meu...
Você tem maturidade pra fazer isso.
Mas além de faltar maturidade, virou lado A e lado B. E eu não tô falando de política, não. Tô falando de qualquer coisa.
Não, é tudo. Qualquer coisa. Tudo. Virou uma puta de uma dicotomia idiota, tá ligado?
É horrível isso. Isso é horrível.
É o bem contra o mal, o certo contra o errado. Exato. É terrível.
É o meu medo é que... Talvez isso... Eu não sei se isso tem volta, cara. Eu não sei se isso tem volta. Eu vou colocar maturidade.
Acho que não.
Pessoas que têm uma maturidade pra entender que faz parte do problema também. E às vezes tenta, por exemplo, pensar... Pô, será que eu tô errado? Só o fato de você parar, assim, em alguma coisa que você faça que alguém critique, pensar aí, será que eu tô errado? Você faz parte da resistência. Seja bem-vindo aí à resistência. Mas todo mundo, uma hora vai estar certo, uma hora vai estar errado. E eu posso até concordar contigo, Bergs, em muita merda que tu fala, mas aí seria duas pessoas pensando errado. Aí eu prefiro discordar.
Não, cara, exatamente. Eu acho que também as pessoas gostam de falar bosta pra ver os números de likes crescendo no comentário dela. Tipo, a pessoa fala uma bosta, aí a pessoa fica atualizando lá. Caramba, já recebi 300 likes nesse rage gratuito que eu dei pra pessoa aqui, tá ligado? Mas isso daí é reflexo de solidão, cara, eu acho também, cara. Eu já li um pouquinho sobre isso. É reflexo de solidão, a pessoa quer se preencher no ódio, entendeu? E tem muita diferença entre a pessoa estar sozinha, morar sozinha, ter poucos amigos, e a pessoa ter até um certo família, convívio social, mas a pessoa ter a solidão interna ali. A pessoa não consegue se encaixar em nada, então é no ódio. Daí que vem os incels, esses grupos anônimos de Chan, o 4chan, o Crazy Chan, essa galera que fica pregando um monte de ódio. O caso recente aí da menina que jogava COD Mobile, que ela morreu esfaqueada pelo
Eu
amigo
vi
lá.
Essa, na Norte, aqui de São
Pesado
Paulo.
Pesado demais.
O moleque, mano, era psicopata pra caralho, mas não era só psicopata, o cara participava de fóruns, de aqueles Chaners, que são fóruns anônimos de internet aí, né, cara? São anônimos, dá pra ver, cara, o negócio não é público, é anônimo, pra galera falar ódio pra caralho. O moleque matou a menina, riu, fez vídeo no espelho, matei mesmo, não sei o quê, fez vídeo no ônibus, ah, matei ela mesmo, fiz um livro aí, ó, pregando o anticristo e os caralho, mas é por causa de influências. Esse é o tipo de pessoa que vai lá no seu comentário, Dani, e falar, mano, você é uma vagabunda do caralho, o que você tá falando de videogame aí, ó? Você já jogou por acaso, não sei o quê? Fala, depois ele pega as pessoas do fórum pra atacar você, pra você ficar mal. E voltando, pô, isso daí mata a gente, esses comentários. Isso daí, então, eu acho que excesso de comentários também é um reflexo disso. Eu acho que comentários em tudo quanto é lugar também é uma bosta. A partir do momento que abriu uma caixa de sugestão pra tudo, virou essa bosta, entendeu? Se colocar uma caixinha de sugestão debaixo de uma árvore, no dia seguinte, ó, essa árvore tá uma bosta, ó, tem pouca folha, não sei o quê, estão estragando a árvore. Então, sabe, eu acho que, como o Emerson disse, não tem volta, cara. Não tem volta. O que a gente tem que fazer...
Eu também acho, pra mim não tem volta.
A gente que produz conteúdo, né, o Emerson que produz conteúdo aí, a gente não pode focar nisso, cara. E a gente também tem que saber que a gente não vai agradar todo mundo. E fica do lado das pessoas que gostam da gente, cara. Todo mundo vai se sentir rejeitado, vai ficar triste por um comentário ou outro. Mas chega no grupo da bancada, pô, galera, fiquei mal numa parada aí, cara. O cara falou mal de mim. Vamos lá, pô, mas fica assim não. A Dani vai falar, ué, mas fica assim não. Como é o caso que aconteceu recentemente lá no grupo, né, cara? Que a gente falou, pô, tamo junto aí, cara. Você tá passando por isso, a gente... Qualquer coisa se chama nós. Eu acho que a única maneira de curar o nosso problema é a gente chegando nos amigos e tal. Que pra mim, a amizade é a coisa mais valiosa que tem, tá ligado?
Às vezes não é nem só caixa de sugestão, não é nem questão só de comentário. Tem gente, cara, e a palavra que eu não consigo sentir outra coisa a não ser isso... Eu sinto uma pena muito grande. Eu fico imaginando, cara, como é que deve ser horrível a vida dessa pessoa.
É.
Tem muita gente que só tem rede social pra hate, velho. E não tô falando de incel. Tem menina, tá ligado? Mulher, conheço uma mulher bonita, tá ligado? Você entra, ela caça briga, caça treta, caça... E todos os tweets, todos os lugares, a vida da pessoa é procurar brigar com alguém. Cara, que vida horrível,
cara. Essa pessoa tá com problema, claramente.
Que vida horrível. A pessoa tem que procurar ajuda muito rápido.
Eu, porque eu nunca escondi nenhuma das minhas redes, que nem eu falei. Eu entrei lá quando arrumei briga, que geralmente é sempre política. Mas eu não escondo meu perfil, não, gente. Não tem foto de bichinha, a foto é eu. Assim, se um dia surgisse um processo, alguma coisa. Se for provado que eu fiz alguma merda, vou pagar por isso, porque eu acho que é assim que tem que ser. Se você falar alguma merda, você tem que se responsabilizar por aquilo que você falou. Mas eu, né? Lógico, né? Não é pra ninguém na rede da minha mãe, do meu cachorrinho, da minha vizinha ficar falando merda. Mas se eu falei, eu tenho que me responsabilizar. Eu acho que todo mundo tem que ser assim. Agora ir lá dar hate à toa, é umas coisas. Engraçado que isso vai pra vida, né? Eu não sei se já receberam hate na vida real. À toa, de gratuito, já recebeu hate?
Já. Meu. Me chamam de otaku muitas vezes.
Não, otaku não, já, né, filho? Otaku é que tinha razão, na verdade. Mas eu falo porque, assim, a gente que é mulher passa bastante muito por isso, com hate gratuito com relação à nossa aparência, né? Você tá conversando, do nada, uma pessoa vira pra você e fala assim, não, você tá falando sobre qualquer coisa, gente. Você tá falando assim, não, porque você viu lá o Big Brother, não sei o que, tava uma briga, tá? A pessoa vira do nada e fala assim, nossa, como você engordou? Caralho,
você fica paralisado, né, cara?
Não, você perde o rumo, entendeu? Você tá no serviço, tá falando de um projeto, de repente, do nada, a pessoa fala assim, nossa, mas... Você não fez maquiagem hoje? Fala, sabe? Tô apresentando o bagulho aqui, cara. O que você tá vendo? Se eu maquiei, não maquiei. O que tem a ver? Isso também acontece e eu acho que isso é um reflexo de rede social. A pessoa acaba levando pra vida essa questão dela achar que ela pode falar o que ela quer. Chega um determinado momento que ela para de distanciar o que é fictício e o que é realidade. Então ela acha que já que ela pode entrar no meu Facebook e ofender, por que ela não pode ofender na rua? Entendeu? Ah, eu não gosto da gorda no Facebook. Por que eu vou gostar da gorda na rua? Vou parar a gorda na rua e vou falar pra ela, nossa, como você é gorda, sabe? Eu acho que tem muita gente que tá perdendo um pouco essa distinção e eu começo a perceber que se você começar a perceber na convivência das pessoas, elas se tornaram mais intolerantes hoje em dia. E antigamente não era assim. Elas tinham um pouco de respeito porque ela tá na sua frente e guardava a opinião dela pra ela, que é o correto, porque a sua opinião só pertence a você. Eu não me interessa o que você acha de mim. O que eu acho de mim que me interessa, né? E aí as pessoas começaram a levar isso pra vida e você percebe isso muito em comentários que a gente pega. Eu entro muito em grupo, principalmente com vaga de emprego, isso eu ainda sigo bastante. E eu vou seguindo grupos aleatórios, gente. Eu sou muito assim, é uma pessoa aleatória, eu entro em grupo aleatório. E você percebe, às vezes, em algum desabafo de uma pessoa, que as pessoas dão hate na vida real, cara. Eu fico pensando, eu falo, caramba, mas aonde você saiu da sua casa hoje e pensou assim, cara, vou, sei lá, vou apontar o dedo na cara daquela pessoa assim... gratuito, sabe? É uma coisa meio... Você começa a perceber que a pessoa tá perdendo um pouco a noção da realidade, né? E esse negócio de querer ser o centro da atenção, eu acho que resume bastante isso daí, porque uma pessoa que faz uma coisa dessa, pra mim, tá querendo atenção, né? Ele olha pra você e critica sua camisa, tipo, você tá ali no meio de todo mundo, contou uma piada, todo mundo deu risada, do nada ele vira e fala, pô, cara, camisa horrorosa, sabe? Pra mim, é uma pessoa que tá querendo chamar a atenção pra ela. E isso acontece, pode reparar no seu ambiente, seu convívio diário, se você começar a perceber, isso acontece hoje em dia com mais frequência do que antigamente.
Mas a pessoa criticou a tua camisa, tu tava com a camisa de Legião? Se for, deve estar...
Se for aí...
Ela tinha razão.
Não, gente, não foi.
Não, mas é isso mesmo, cara. No finalzinho foi bem consciente, teve zoeiras aí, cara. É só um recado pros ouvintes do DQC, inclusive, né, cara? Claro que os ouvintes do DQC ouvem outros podcasts, né? Cara, se você não gosta de algum comentário que a gente disse aqui no programa, ou não gostou do programa em si, cara, evita de ficar aí em público falando, pô, o DQC é uma bosta por causa daquele episódio. Pô, chega em alguém da gente aqui, cara. Pô, não gostei daquele episódio, daquele trecho por causa disso. Mas aí, Força Total, continue fazendo só essa crítica construtiva aí. Qualquer coisa, tá ligado? Ou faz igual eu, por exemplo. Não sou perfeito aqui. Cara, só ignora isso. Você não gostou desse pequeno trecho? Ouve o próximo. É, exatamente. Ignora aquilo, tá ligado? E não precisa falar, nossa, é uma bosta. Porque isso daí, cara, isso daí pode magoar alguém. A gente pode ficar um pouco chateado, pode estragar um dia da pessoa, tá ligado? Tipo, não tem necessidade desse ódio, não. E pra outros podcasts que vocês ouvem também. E é isso, alguém quer mais falar alguma coisa aí? O Emerson pode finalizar, que eu esqueci como finalizo daqui.
Eu queria só acrescentar que a mulher tá acostumada com esse negócio da gente pegar o todo e ignorar quando é pequenininho, né? Que mulher tem muito isso, então ela leva aquele todo e às vezes ela se conforma com aquele pedacinho assim e leva pra vida. Então dá pra conviver, entendeu? Dá pra conviver.
Por que você tá olhando pra mim fazendo isso? Por que você tá olhando pra mim fazendo esse sinalzinho aí? Tá pedindo um cafezinho?
A mulher já nasce pra vida.
Entendi, Dani, entendi. Tá certo.
Ó, o Navarro K9 representando todos os nossos ouvintes do DQC aí. Se não gostou, enfia os dois dedos no cu e rasga. Mas não é bem assim, não.
Não, tem que ser três.
Não, se gostar, você curtir, pode opção. Fazer também.
Danilo Valdec, quer fazer algum comentário pra fechar o episódio?
Eu acho que tudo que eu falar pode até estragar o que o Bertz
falou.
Então
é melhor não, então vai o próximo aí.
Então eu acho melhor deixar por isso mesmo, né?
É isso aí, se eu não gostou de algo, só deixa de ouvir e deixa de seguir.
Exato, é uma opção.
Não fica falando bosta na internet.
É uma opção, cara. Ou até se você quiser fazer uma crítica construtiva, com argumentos... É,
chega e fale...
Pode fazer até.
Mas no privado.
A gente tem aí, entendeu? A gente aí é bem aberto. Falar em bem aberto, você pode falar com a gente em qualquer rede social, com @desculpaDQC, no Twitter, no Instagram e no Facebook. No grupo do Telegram, t.me/desculpaDQC, tá todo mundo da bancada lá. A gente vai conversar com você tranquilamente, é aberto. Só que a gente tá mudando aí, tem um CAPTCHA novo, tem que colocar o CAPTCHA pra poder entrar no grupo. E coloca o CAPTCHA, senão não entra. Porque tinha uns russos tentando invadir o grupo aí, essa semana passada a gente teve que fazer mais segurança agora no grupo.
Malditos comunistas.
É, praticamente agora, se você entrar no grupo é porque você merece, então... Responda o CAPTCHA. Pode mandar e-mail pra gente também, como a gente vai ter leitura de e-mail no próximo episódio aí, a gente vai fazer. DesculpaDQC@gmail.com, todo lugar é DesculpaDQC. Ajudar a gente, se você quiser ajudar a gente financeiramente, além de ajudar divulgando a palavra, no PicPay e no colabora.ai, DesculpaDQC. Eu espero que vocês tenham gostado, de fato, desse episódio maravilhoso, que a gente trouxe um assunto sério, o nosso tipo de humor. Se você não gostar, se ofender com alguma coisa, entenda, a gente faz as coisas com bom humor, a gente faz as coisas na brincadeira. Então, seja feliz, se leve menos a sério. A verdade também, ninguém falou isso, mas se leve menos a sério.
Exatamente. Pra finalizar aqui, queria agradecer aí o Emerson me convidar pra hostear esse episódio. Senti o gostinho de apresentar de novo um podcast, foi bem legal. Só que esse não é o meu lugar, não quero mais hostear, não. Vai tomar no cu, mano.
Não, eu só me chamei pra hostear porque você chegou de uma forma tão. Eu senti o tesão quando você falou: vamos falar de hate! Aí eu fiz, opa! Deixa ele falar.
Não, eu não queria. Não era nessa intenção, não, juro. Mas fiquei feliz, cara. Legal, gosto.
Será
gosto,
que vai rolar um Game of Thrones dos hosts agora, pessoal?
Espero que os ouvintes não me odeiem por isso. Só porque eu dei um golpe de estado aí no Emerson. Espero que não venham críticas.
Não se preocupem, não, pô. Não se preocupem, não, porque o golpe de estado não rola aqui, não. Que aqui é ditadura.
Os ouvintes, pra decidir, votem. Host Bergs ou Host Emerson. Vote pra decidir qual é o melhor.
Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um beijo. Até semana que vem. E tchau, tchau, pessoal.
Falou, galera.
Valeu.
Tchau.
Sayonara, bye bye. Equalab.
Gravando já. Eu já tô gravando.
Coloquei pra gravar agora, mano.
Dá nada. O som tá gravando.
Pra te ajudar, vou dar uma instalada de dedo.
Beleza.
Beleza, 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 beleza. Vamos lá, então?
Vamos lá.
É, pode falar e começa mais um DQC ou eu posso falar?
Pode fazer o que você quiser.
Então vamos lá, então.
Só tô esperando.
Um, dois, três e... E começa!
Mas só que vê só.
Filha da puta.
A vingança!
Você me convidou só pra fazer isso, cara. Você me chamou pra fazer isso.
Yes! Agora eu vou tocar o programa, relaxa.
Caralho, a pessoa que eu... Ah, porque essa porra isso. Então falou...
era só isso que eu queria.
É aquela pessoa que toma spoiler no Guerra Infinita e se vinga no Ultimato, né?
Só o cara, mano. O cara vê que suas referências. Bom,
isso que é a vingança que se come... O prato que se come frio, hein, mano? Porra.
Tá. Vai, vamos lá, então.